Vamos iniciar o nosso estudo, Evangelho segundo João, capítulo 6, a partir do versículo 41. Nós vimos no último estudo que Jesus apresentou aqui o conceito de que ele era o pão da vida. E isso havia escandalizado os judeus, que não compreendiam bem de que pão o Senhor falava. A partir do versículo 41, vamos acompanhar a leitura. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Nessa introdução aqui, o Senhor está reafirmando o conceito de que ele era o pão que havia descido dos céus. Os judeus e muita gente também nos nossos dias não compreende muito bem a diferença entre as coisas do mundo necessárias à nossa vida temporal e as coisas espirituais que são indispensáveis à vida espiritual, para aquela vida eterna a que se referia o Senhor. Nos nossos dias também existem muitas dúvidas a respeito desse pão que desceu dos céus. E há quem faça uma grande confusão entre essas duas coisas. Tem quem esteja anunciando a Jesus como aquele que providencia o pão da vida temporal e não o pão da vida eterna. Como nós podemos observar, o espírito ainda daquele tempo, o espírito de engano, ele continua aqui nos nossos dias enganando pessoas que ainda não possuem um entendimento que vai além da visão tradicional, daquela visão em que a vida se resume entre esta experiência de nascer, crescer, desfrutar da vida e morrer. Isso é o que pensa o homem tradicional, o homem comum, o homem terreno, o homem que ainda não entendem as coisas que são de cima. E nós temos que fazer um esforço. Nós, como igreja do Senhor, precisamos fazer um esforço para compreender melhor o que é esse pão da vida, para compreender melhor o que é o sangue de Cristo, que algumas pessoas também não conseguem entender bem o seu significado, para que nós possamos dar ocasião do Espírito, ele construir em nós um ponto de vista diferente, uma nova maneira de nós enxergarmos a vida, de nós compreendermos a morte, de nós sabermos a nossa origem, de compreendermos melhor a experiência que nós vivemos aqui na Terra, com todas as suas nuances, com todas as suas particularidades, porque nós vemos que a vida, ela é constituída por experiências de variadas formas. Nós vemos pessoas que passam a vida desfrutando das coisas terrenas, outras elas têm uma grande carência dessas mesmas coisas. Há pessoas que não passam por provas difíceis, outras são submetidas a situações de sofrimento que se arrastam por muitos anos e até por toda a vida. Há pessoas que já nascem enfermas, portadoras de defeitos físicos e de tantas outras coisas e situações que nós precisamos de uma visão mais profunda dos ensinamentos do Senhor para compreendermos as razões da vida e todas as suas particularidades e todas as situações que os homens nem sempre têm explicação. Como a igreja tradicional não sabe a causa do mal que está vindo sobre a vida de alguém, existem coisas que não têm uma explicação no ponto de vista da vida terrena, eles dizem simplesmente que aquilo é a vontade de Deus e que a pessoa tem que se consolar com aquela manifestação de sofrimento, mesmo que ela não compreenda o porquê que essas coisas estejam acontecendo. Existem, sim, causas para todo o sofrimento da criatura humana. Eu afirmo sempre aqui que a alma, ela não nasceu ontem, a alma tem uma história antiga e ela carrega consigo as suas marcas, as suas experiências. Todas as coisas que nós fazemos, as coisas boas e aquilo que não é conforme a ordem de Deus, todas as experiências vividas por nós são registradas na nossa consciência, ou seja, fica tudo gravado no nosso ser. E depois, em qualquer lugar onde nós existirmos, não importa o tempo, não importa o lugar, tudo aquilo que nós fizemos vai nos acompanhar como um elemento gerador da vida. Deus promove à nossa volta as consequências de tudo aquilo que nós fazemos para que a gente possa aprender o que é o bem e o que é o mal. De maneira que nós venhamos a entender mais tarde que nós não podemos fazer o mal, porque as consequências serão fatalmente de sofrimento para aquele que plantou sofrimento. Daí, nós entendermos, todos nós, que temos que fazer a boa vontade de Deus, ou seja, fazer boas obras, obras de amor pelo nosso próximo, pelas pessoas que vivem ao nosso lado, pelos nossos familiares, pelas pessoas com quem nós trabalhamos. Se nós somos empregados, nós temos que cumprir os nossos deveres, sem criar situações para os nossos patrões. Se nós somos patrões, devemos pagar de maneira justa o trabalho que nos faz os funcionários da empresa, evitando todo tipo de atrito, cumprindo com os nossos deveres, não por causa dos homens, mas por causa da boa consciência para com Deus. Dessa forma, irmãos, nós vamos estar plantando a boa semente, e o resultado do plantio de uma boa semente, a gente aprende com a natureza, não é? Se a semente é boa, nós vamos colher um bom fruto, mas se a semente é má, se nós saímos por aí fazendo aquilo que dá na nossa cabeça, mesmo contrariando a vontade de Deus para atender a necessidade do nosso corpo, as consequências mais tarde serão danosas, porque estamos plantando uma semente de má qualidade. Precisamos conhecer a natureza da vida. Se a gente não conhecer isso, irmãos, fica muito difícil entender o ensinamento de Cristo, principalmente aquilo que está exposto aqui nesse quarto evangelho, que é o evangelho do Espírito. Aqui nós encontramos uma doutrina e um ensinamento que não está exposta, ensinamentos que não estão colocados nos outros evangelhos. Vamos nos atentar para as lições, de forma que elas nos ajudem no nosso crescimento espiritual. Os judeus naqueles dias disseram: mas este não é o filho de José? Porque eles conheciam a Jesus e ficaram assustados, inquietos, porque o Senhor, ele dizia que tinha descido dos céus. Os judeus não conseguiam compreender que Jesus foi investido do poder de Deus. ele deixou de ser naqueles dias apenas o filho do homem para se tornar o filho de Deus. E quando ele se tornou o filho de Deus, ele recebeu em si mesmo a pessoa do Pai. E por isso ele disse: eu desci dos céus. Jesus está aqui nos ensinando que havia nele uma natureza que era diferente daquela natureza que é o filho do homem. O que quer dizer isso? Significa que em alguns instantes Jesus falava como se ele fosse o próprio Deus. E isso criou alguma confusão. Houve quem entendesse que Jesus era o próprio Deus. E ele mesmo disse que não era, que ele era o filho de Deus, mas falava como se fosse o próprio Pai. Isso é comunhão. Isso é unidade de espírito. Por isso ele afirmou: desci dos céus. Mas ele quer nos ensinar ainda mais. A gente vai ver que ele vai desdobrando aqui muitos ensinamentos importantes para o nosso entendimento. Veja que a confusão existia no coração dos judeus. Como que ele disse desceu do céu se nós sempre vimos ele aqui? Como que ele disse desceu dos céus? Ao dizer isso, ele estava envolto, ele estava em comunhão com o Espírito do Pai. O verso 44 aí da Escritura nos fala sobre aqueles que virão até o Senhor para serem salvos. Afirmamos aqui frequentemente que a salvação não é para todas as pessoas. Isso parece um pouco esquisito, porque Deus deixaria de fora algumas almas que ele não considera para serem salvas no presente momento. Alguns pensaram que isso era uma predestinação. Houve quem afirmasse que algumas almas foram criadas para serem condenadas e outras para serem salvas. Mas isso criaria uma grande injustiça diante da bondade e da perfeição do Criador. Como que esse Deus de amor, esse Deus de bondade, iria lançar um grupo de almas na região da morte ou dos infernos, para ali elas ficarem para sempre? A nossa inteligência diz que isso é um tanto estranho e que deve haver alguma coisa que nós ainda não compreendemos com a devida clareza. Certa feita, Jesus, ao ser perguntado acerca da salvação dos ricos, ele disse que era muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Ele respondeu para os discípulos que Deus tinha métodos que parecia ao homem impossível. Então, eu acredito que essas almas também um dia terão oportunidade da sua salvação. Não sei em que tempo, não sei em que lugar, não sei em que método que o Senhor as salvará. Mas o que a nossa inteligência nos faz entender com bom senso é que Deus deve ter os seus métodos que nós ainda não conseguimos entender bem. Por essa razão, o Senhor aqui no versículo 44, ele deixa claro que o Pai, ele escolheu aqueles que haverão de ser salvos. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Vale a pena aqui a gente lembrar, essa ressurreição do último dia não significa que a alma vai ficar dormindo até ela ser julgada e passar, depois do julgamento, pelo processo de ressurreição. O que o apóstolo João está aqui afirmando é a respeito da ressurreição do último dia. Naquele dia, todos estarão diante do Pai para prestar conta de todas as obras que fizeram. Nós vemos em Apocalipse, no capítulo 20, que existe a primeira e a segunda morte, assim como a primeira e segunda ressurreição. E que esses processos, chamado primeira e segunda morte, primeira e segunda ressurreição, não tem a ver com a morte do homem e a sua ressurreição para a vida espiritual, mas se refere aos movimentos das almas que estão nesse mundo, como se elas tivessem já sido submetidas a um juízo, que foi a primeira ressurreição, quando iniciou aquele período conhecido como o período de 1000 anos, em que Cristo reinou com este grupo de almas que foram escolhidas para reinar com o Senhor até que Satanás fosse novamente solto para ele fazer a sua derradeira obra. Entende-se lá no Apocalipse que existem estes dois períodos ligados às profecias, como se houvesse dois juízos, um primeiro juízo para uma primeira limpeza, vamos dizer assim, para uma primeira colheita, e depois o segundo e derradeiro juízo, que é o juízo final que todos nós estamos esperando. Nós acreditamos, irmãos, que já houve este primeiro juízo e que ele aconteceu na época do Império Babilônico, quando Daniel viveu naquele império como escravo, e ali ele teve muitos sonhos proféticos relacionados com o fim do mundo. Os irmãos devem se lembrar que nós já comentamos com vocês sobre a loucura do rei Nabucodonosor, que ele ficou louco por causa da sua glória e do seu orgulho, das suas vaidades. Por esta razão, o profeta João, o João Evangelista, lá no Apocalipse, ele chama essa humanidade de Grande Babilônia, porque a pequena Babilônia foi a do Nabucodonosor, onde aconteceu o primeiro fim do mundo. Vamos dizer, a primeira morte e a primeira ressurreição que Cristo promoveu no mundo, para depois ele fazer a derradeira ressurreição. Quando a palavra se refere aqui, nessa passagem sobre a ressurreição do último dia, versículo 44, eu o ressuscitarei no último dia, o Senhor está aqui se referindo apenas àquele juízo final a que todas as almas estarão sujeitas, mesmo aquelas que já estiverem com Cristo, que já estiverem vivendo aquele período de existência relativa entre a morte da pessoa e a sua salvação, se for alguém que tem fé em Jesus, e o dia do juízo. Há uma existência do outro lado, junto dos que foram antes de nós, e isso a Escritura comprova abundantemente. Tá bem? As pessoas não gostam muito de ouvir falar sobre vida depois da morte, porque as pessoas gostam muito da vida. Quando a gente fala que a vida do outro lado é mais intensa do que aqui, eles não compreendem muito bem, porque o homem terreno, ele tem o seu coração fechado para as coisas do Espírito. Nós estamos habituados aos nossos sentidos físicos e eles nos enganam muito. Nós estamos acostumados com as coisas que vemos, ouvimos e tocamos, e podemos experimentar, e podemos sentir. E as coisas do Senhor, este mundo que nós não vemos, eles são percebidos por um outro sentido, que é o sentido espiritual. Ou seja, por meio do qual os dons do Espírito Santo se manifestam nos filhos de Deus, nos profetas, por onde o Espírito do Senhor, ele vem e faz a sua instrução e a sua profecia. Os filhos de Deus na igreja precisam ser conduzidos a viver uma experiência com Deus pelo Espírito Santo. Não é ficar possuído de espíritos, não. Mas é necessário que o nosso coração na igreja esteja buscando esse contato com o Pai. Através da oração, através da pregação, através da leitura bíblica, de maneira que a gente possa perceber estas coisas que a gente não pode perceber com os olhos do corpo. Ouvir essas coisas que a gente não pode ouvir com os ouvidos da carne. É uma voz que fala dentro do nosso coração, que não é audível pelo nosso ouvido, mas que a nossa alma entende. É por esse meio que nós somos convencidos da eternidade. Quanto mais necessidades físicas nós tivermos, quanto mais nós tivermos no nosso corpo o desejo de ter coisas desse mundo, mais afastados nós vamos estar das coisas do Senhor. A igreja precisa trabalhar, os pastores precisam trabalhar, para que os crentes possam se desapegar das coisas terrenas. Eu disse desapegar, não disse jogar tudo fora. Eu também não disse para você doar as coisas tuas para a igreja, tá bem? É bom falar isso aqui, né, irmãos? Não é mesmo, irmãos? Porque nós temos muita gente por aí hoje que se aproveita da simplicidade das pessoas e faz com que elas possam doar os seus bens para estas entidades que erroneamente são chamadas de igrejas. Nunca foram igrejas. Mas os pastores, eles precisam trabalhar para descondicionar o povo do excesso de apego às coisas do mundo. Se isso não acontecer, os crentes serão fracos. E eles vão querer encontrar na igreja as riquezas do mundo. Eles não vão conseguir entender que as riquezas eternas é que são mais importantes. Por quê? Porque as riquezas eternas nós só podemos perceber com os olhos do Espírito, pelas vias do coração. Se a gente não fizer isso, irmãos, se os pastores não conseguirem levar o seu povo a um estado de desprendimento, para que o Deus vivo possa falar com esse povo, a fé dessa igreja será uma fé frágil. Na hora que vierem as tempestades, com toda certeza a casa vai cair. Os sentidos físicos nossos não servem para perceber a presença de Deus. O que percebe a presença de Deus é o nosso coração, é o que está dentro de nós. É ali que o Deus vivo, ele vem nos falar. Vamos seguir aqui com a nossa palavra, que esclarece também no versículo 45, veja o que fala João. Está escrito nos profetas, e serão ensinados todos pelo Espírito de Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Essa é a palavra de Jesus. Veja o que diz Jesus aqui no versículo 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados pelo Espírito de Deus. Eu acho que está no Salmo 32, vamos conferir rapidinho. As comunidades de outras cidades, os irmãos nos acompanhem, por favor. Lá no Salmo 32, é um salmo de Davi que fala sobre a alegria do homem que foi perdoado. A referência aqui está no versículo 8. O Espírito diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olha, ele não está falando aqui que é o pastor que vai ensinar você, entendeu? Nós temos que mudar este conceito. É claro que nós temos o estudo bíblico, nós temos as explanações do evangelho que são feitas regularmente na igreja, temos a escola dominical, temos todos os mecanismos que facilita a sua introdução no conhecimento das Escrituras. Mas o ensinamento profundo, a percepção da vida eterna e das coisas do Espírito, tudo isso virá por meio do ensinamento do próprio Deus. Amém? Do próprio Espírito de Deus que quer falar com você. Isso está muito claro aqui, quando o Espírito do Senhor fala com Davi. No versículo 9 deste Salmo, Vamos aproveitar aqui esta lição, eu creio seja muito importante para a igreja, para os irmãos que estão recebendo a palavra. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de um cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Então o Espírito diz, eu vou te ensinar e você não seja teimoso como uma mula. Porque senão tem que pôr cabresto em você. O que é cabresto? É sofrimento. Você não quer aprender, não quer deixar eu te ensinar, então você vai sofrer as consequências disso. Porque ele é o nosso pai. Você pode até não reconhecer que ele é teu pai. Ah, não quero que Deus seja meu pai. Tudo bem, você é só um filho rebelde e que não compreende o teu pai. Mas teu pai não vai te abandonar. A teimosia dos maus espíritos, tudo isso indica apenas uma qualidade de rebeldia que está presente no filho, que ainda não sabe qual é o plano do pai. Não é assim com a nossa criança, quando nós temos filhos pequenos que são desobedientes? Nem todos são. Nem todos os filhos são desobedientes. Mas alguns filhos são mais desobedientes do que os outros. O que nós fazemos quando a criança é desobediente? A gente castiga a criança, não é verdade? Não é com castigo físico, não, irmãos. Mas nós corrigimos a criança da maneira que é necessário para que ela venha compreender qual é o propósito do pai. O pai quer o mal do filho? Não. O pai só quer o bem. A própria Escritura diz, quem ama, corrige. Quantos problemas nós vivemos hoje na sociedade porque os pais não corrigem os seus filhos. Hoje a modernidade está cultivando um espírito de liberdade e de direitos, que vai destruir a sociedade. É a destruição da sociedade. Os pais deixam os filhos crescerem à vontade. Não corrigem os filhos porque não querem aborrecimento. A escola, a internet, os meios de comunicação insuflam a desobediência dos filhos em relação à autoridade dos pais. A autoridade dos pais acabou. Os filhos não respeitam os pais, porque o respeito foi descaracterizado pelo sistema humano. Destruíram a ideia de respeito. Ninguém respeita ninguém mais. Todo mundo só tem direitos, ninguém tem deveres. Isso é apostasia. Quer dizer, está próximo o fim do mundo. Aqueles que são rebeldes, Deus cuidará deles. Como um pai que cuida de filhos revoltados, cujo qualificativo é rebeldia. Mas nós não somos assim, porque recebemos a Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio para nos tirar das mentiras, da escravidão, do pecado. Mentiras do mundo e escravidão do pecado. Temos a Jesus. Para nós é diferente, nós temos que deixar o Espírito de Deus nos ensinar. Além do ensino que eu recebo na igreja, do ensino pastoral, eu preciso entender que o verdadeiro ensino vai acontecer dentro de mim, na minha experiência com Deus. Se ela não acontecer, a minha fé não servirá para nada. Eu não vou fazer obra nenhuma do Espírito. Eu posso até fazer alguma obra da carne, parecer que eu sou uma pessoa justa. Mas obras do Espírito, dons espirituais, você não vai receber nenhum. Você está operando só nos 5 sentidos da carne. O teu 6º sentido, que é o sentido espiritual, está apagado, fechado, trancado, às 7 chaves. Eu vos digo em verdade, quem trancou isso foi o diabo. Essa porta aí tem o poder do diabo nela. Então peça a Jesus para abrir esta porta do seu coração, para você compreender com mais clareza as coisas que nós não vemos.
Pastor.
Pois não, pastor.
Aqui no versículo 45.
É do Salmo ou do estudo?
Do estudo.
Voltemos a João.
Isso. Onde você, o senhor fez aí um link, né, uma ligação com o Salmo, sim, né?
Isso.
E enriqueceu o ensinamento, porque fala que o Senhor nos dá a Jesus Cristo. E quando o senhor ligou ao Salmo, falando da nossa experiência e das repreensões de Deus, aqueles que resistem ao Senhor, trouxe mais esclarecimento a nós, porque nós temos visto em nossos dias, no meio evangélico, uma enxurrada de mensagens que acaba aparecendo a nós, ou quem está chegando na igreja, de que chegar à igreja parece que é um mar de rosas. O Senhor nos carrega e não há que fazer esforço nenhum. O Senhor é o Salvador, o Senhor me acolhe, o Senhor me abençoa. E muitas vezes a gente continua pecando, a vida não muda e a gente fica escravo dessa ideia de que o Senhor vai nos livrar de tudo. Então, eu gostaria que o Senhor comentasse sobre isso, o verdadeiro posicionamento do homem de Deus, né, diante desta confusão que está havendo na igreja, de achar uma coisa que não é real, que há uma luta, uma persistência, uma vigilância que é preciso ter.
Pastor, ontem eu conversava com a minha esposa, eu fui até uma conferência ontem, vi um trabalho de um pastor, e observando a forma como ele apresentava a palavra, e ele o fez muito bem, mas nós hoje temos uma dificuldade na igreja, que é a palavra que traz consigo o contraditório. Você fala do bem, mas mostra o mal. As pessoas acostumaram a falar do bem de Deus, mas não falam do mal, não gostam de comentar sobre os pecados que as pessoas cometem. Por isso nós vemos os irmãos hoje, através das redes sociais, enviando frases bonitinhas, como se fosse de estímulos para você viver bem. E parece que a palavra de Deus e a igreja é um lugar onde nós vamos para viver em paz. Ora, irmãos, quando nós entramos na igreja, nós estamos só dando um primeiro passo para entrar na casa de Deus. E dentro da casa de Deus haverá uma luta muito grande daquilo que nós vamos aprender em relação ao que já existe dentro de nós. É o contraditório, isso vai gerar um conflito dentro de nós. Ou seja, nós vamos passar por muitas experiências dentro da igreja, se a igreja for verdadeira, aonde nós vamos sofrer para nos livrar do velho homem que nós éramos. Quando isso não acontece, o que nós passamos a enfeitar o banco da igreja. E vivemos como sempre vivemos. Conhecer a Cristo não trouxe uma mudança na nossa vida, porque não nos colocaram o contraditório da palavra. A palavra de Deus, ela existe para nos acusar de sermos transgressores. Os pastores não podem agradar o seu público. Os pastores têm o dever de apresentar a palavra da maneira como ela está colocada na Escritura, com toda a sua gravidade. Então não posso falar de adultério, porque eu tenho um irmão na igreja que comete adultério, mas ele é uma pessoa importante, está tendo um problema lá com a sua família, não posso falar. Eu não posso falar da desonestidade, porque tem um irmão que não tem jeito, ele vive de maneira meio desonesta, né? E aí a gente vai levando, não posso falar sobre casamento de pessoas do mesmo sexo, porque tem um irmão na igreja que, se eu falar, o irmão vai embora. Daqui a pouco a gente não pode falar sobre nada mais, porque nós temos que agradar o eleitorado, que chegou na igreja enterrado do pecado até o pescoço. A palavra de Deus, ela tem o papel de nos tirar dessa lama. É claro que é desagradável, mas a gente falar das coisas erradas com as pessoas é arrumar inimizade, não é? Ninguém quer saber de ouvir. Hoje é uma dificuldade muito grande de nós simplesmente conversarmos com as pessoas. Você vai ensinar um filho seu, ele sabe mais do que você. Você vai falar para sua esposa de uma coisa que é necessário fazer, ela já sabe tudo o que é preciso e sabe mais ainda. A esposa vai conversar com o marido não a ouve. Você tem um funcionário que trabalha para você, você vai pedir para ele fazer uma coisa para você, ele já sabe o que tem que fazer, você nem acabou de falar, ele já sabe tudo. Quando não, fica ofendido, onde se viu você fazer aquele pedido a ele? Afinal de contas, ele é o teu funcionário, entendeu? E ele é um verdadeiro Deus lá dentro do serviço, você precisa dele. As pessoas estão cheias de vaidades, estão cheias de orgulho, as pessoas estão cheias de um espírito mundano, que impede a igreja de evoluir, de crescer, porque as pessoas querem ser agradadas nos seus egos. A palavra de Deus não tem compromisso com nenhum homem, e o pastor muito menos. Se o pastor não conseguir se livrar desses compromissos e obrigações com as pessoas dos homens, para não desagradá-los, ele está perdido. A sua igreja vai se tornar uma árvore infrutífera. E a árvore infrutífera, a palavra de Deus diz que o Senhor vai cortar, vai jogar fora e pôr fogo. É muito sério, é muito grave. O papel nosso é desagradar o eleitorado. Eu sinto muito. Mas a palavra de Deus, ela desagrada a nós. Ora, ela acusa a gente do pecado. Ela fala que nós somos preguiçosos? Nós somos preguiçosos. Ela fala que nós só pensamos bobagem? Nós só pensamos bobagem. Ela fala que nós somos desonestos? Nós somos desonestos. Ora, irmãos, nós somos vis. A palavra de Deus, ela tem razão em nos acusar. Esse é o papel da palavra. Porque através dessa acusação, nós temos chance de sair desse lamaçal. Não porque nós temos força para sair do lamaçal, mas porque o braço de Jesus está estendido para nos tirar dessa escuridão. Infelizmente, hoje, a situação é muito séria. Há uma degeneração da conduta dos homens, em todos os lugares, em todos os países. E ela chegou na igreja, evidentemente. Lá fora está muito pior. A igreja em outros países, nos países mais desenvolvidos, ela está muito mais degenerada. Ainda no Brasil, graças à nossa pobreza material, nós temos a chance de manter a palavra de Deus como ela é no seu sentido real. Mas está vindo para cá também a apostasia. O pastor tem que falar as verdades que as pessoas precisam ouvir. Olha, não tenho nada contra a pessoa que tem dificuldade com sua família, que achou que ele tem que ter outra mulher, mulher que achou que tem que ter outro homem. Não tenho nada contra. O homem quer casar com outro homem, a mulher quer casar com outra mulher. Olha, fique à vontade. Mas o meu papel é dizer a verdade de Deus para você. Se Deus diz que não está certo, se você quer assumir o risco, é um problema teu, não é meu. Eu não vou te acusar de nada. Quem acusa você é a palavra de Deus. Nós que somos pastores, precisamos anunciar a palavra. Para quem quiser ouvi-la. Quem não quiser ouvir, quem quiser viver de outro jeito, fique à vontade. Hoje a liberdade é plena. Você quer seguir esse caminho da mentira? Você quer seguir o caminho da desonestidade, da luxúria, da desonra, do roubo, da vida desonesta? Problema teu. Agora, quem está aqui na frente falando sobre a palavra de Deus, tem que apresentar a palavra de Deus com toda a sua clareza. Não roubarás, não matarás. Não é verdade? Não mentirás, não desonrarás o seu pai, a sua mãe, amarás a Deus sobre todas as coisas, não serás idólatra, não terás imagem de adoração, não terás inveja das coisas do seu vizinho, não desejarás a mulher do teu próximo, o homem do teu próximo. A palavra não guarda espaço para as nossas mentiras. A palavra de Deus é clara, ela não guarda espaço. Ah, eu tive que mentir. A palavra de Deus diz, não mentirás. Ponto final. E assim nós devemos apresentar os ensinamentos do Senhor com todas as suas consequências. E deixando claro, irmãos, que é para a vida eterna. Nós não estamos falando da palavra de Deus para viver essa vida miserável aqui. Presta atenção nisso. Essa vida aqui, irmãos, passa rapidinho. Daqui a pouco se desfaz. Aprenda com a vida. Jesus não veio no mundo para dar a vida boa para nós. Jesus veio para nos salvar. Olha, se você tem dúvida, pode ser que você não acredite na minha palavra, não tem problema nenhum, mas acredite na Escritura. Não diz que você não acredita, pegue a Escritura e leia. O povo de Deus é um povo sofrido, por causa do contraditório, porque os profetas diziam as verdades que o povo de Deus não queria ouvir. O que Deus fez? Castigou o seu povo durante toda a história bíblica. Essa é a verdade. Depois que Jesus Cristo veio ao mundo e que ensinou o seu evangelho de salvação gratuita, sem obras, aqueles que se atreveram a ensinar essa doutrina, porque contrariava o sacerdócio levítico, com todos os seus paramentos e sacramentos, quem ousou ensinar essa doutrina foi perseguido e morto. É simples. E nós estamos aqui falando de que doutrina? Da doutrina das obras? Do compromisso que nós temos que ter com os homens? Irmãos, não vale a pena. O nosso compromisso tem que ser com Deus e com a verdade, por mais dura que ela seja. Porque o fato da gente ser pastor, ou de estar aqui falando da palavra de Deus, não nos isenta de receber a reprimenda da própria palavra. Quantas vezes nós estamos com a cabeça cheia de bobagem, e nós somos pessoas como as outras, e na hora da nossa pregação, a palavra se dirige a nós mesmos que estamos pregando. Quantas vezes isso acontece? Muitas vezes. Os pastores que pregam a palavra sabem muito bem sobre este fenômeno. E bem-aventurados são aqueles que pregam a palavra de Deus e recebem a instrução em primeiro lugar para si mesmos. Então não se trata de alguém estar aqui falando verdades para as pessoas, achando que é santo. Não, de maneira nenhuma. Nenhum de nós somos santos. Não no sentido habitual. Somos santos, sim, porque fomos escolhidos para Deus. Fomos separados para Deus. Mas temos que tratar das coisas do Senhor com seriedade, porque elas se referem à vida que está depois da morte. Nós só podemos conter os nossos desejos insanos e receber a Deus de verdade se nós acreditarmos na vida eterna. Se a gente não acreditar que existe uma vida que se segue e que nós vamos continuar vivendo em outro tempo, em outro lugar com Deus, fazendo a obra de Deus, se a gente não acreditar nisso, que tem vida depois desse mundo, a fé não se sustenta. Quem vai botar freio nos seus instintos? Para quê? Por causa das promessas de Deus. Quais são as promessas? Deus vai fazer aqui um mundo novo, Deus vai fazer um céu novo, novos céus, uma nova terra, aonde o povo escolhido, as almas desses que viveram no mundo, durante toda a história, que foi o povo de Deus, essas almas vão voltar a viver nesse lugar, habitar nessa nova Jerusalém, irmãos. A Escritura testifica que o povo de Deus, os profetas, voltaram a viver quando Deus quis. Isso está na Escritura Sagrada. E por que que o povo de Deus escolhido não pode voltar a viver na Jerusalém Nova? Irmãos, estamos falando de uma doutrina que nos ensina sobre a eternidade da vida, a existência imortal da alma. É uma doutrina diferente, não é doutrina de coisas mundanas, não, irmãos. É doutrina de eternidade. É o que Jesus veio fazer, nos chamar para a eternidade, não veio nos chamar para as coisas terrenas, que esses judeus não conseguiam compreender. E tem muita gente por aí que ainda está tentando entender o que Jesus falou. Como não consegue entender, diz que ele é o Senhor. E oferece na igreja o quê? Prosperidade. Paciência. Esses dias eu, nas minhas orações, conversando com o Senhor, refletindo lá dentro de mim, perguntei ao Senhor, qual a razão disso? Como pode ter pessoas enganadas dessa forma, sem compreender a profundidade da Escritura, oferecendo o pão da vida terrena, em vez de oferecer o pão da vida eterna? O Espírito me disse, estão dando os primeiros passos, estão dando os primeiros passos na fé, não compreendem ainda as coisas que eles vão entender um dia. Mas Senhor, como é possível? Ele me lembra a passagem de Jesus. O que parece impossível ao homem, é possível a Deus. Então eu creio na eternidade das coisas e na utilidade de tudo. Eu não acredito que seja inútil essas doutrinas estranhas que existem na igreja. Tudo tem a sua necessidade, o seu momento, a sua hora. Mas nós somos uma geração diferente. Nós fomos escolhidos para as coisas eternas e não para as coisas que passam. Vamos ter coragem, irmãos, para nós assumirmos esse nosso sacerdócio, essa nossa cidadania. Nós precisamos deixar de ser filhos dos homens para nos tornarmos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Amém? Nós vamos seguir na próxima semana a partir do versículo 46. Então, fica no nosso coração, para encerrar, a mensagem de que todos serão ensinados por Deus. Amém? Todos serão ensinados por Deus. Vamos assistir o estudo bíblico da igreja, escola dominical e tudo mais. Mas a grande lição, o grande ensinamento, a grande experiência vai ser vivida por você com o Espírito de Deus. Você não precisa de intermediários a não ser Jesus Cristo. Que a paz dele permaneça conosco e com as comunidades que recebem a palavra em outros lugares. Amém.